vereador Divino do Corinthians, vereador Domingos de Paula, vereador Marcos Carvalho, vereadora Andréia Rezende, vereador José Fernandes, vereador Ananias. Quórum está insuficiente.
Em 5 minutos faremos nova aferição de quórum.
O presidente já abriu então um prazo para a chegada de vereadores no plenário que eu estou Vilela para que a gente possa ter o quórum suficiente para aí sim dar o início aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. Eu falava sobre projetos que dão entrada na casa na sessão de hoje, que serão lidas pelo primeiro secretário, e aí a partir disso começam a tramitar aqui na Câmara Municipal, através das comissões, as comissões permanentes, a CCJ, a Comissão de Finanças e também as comissões temáticas. Nós temos, por exemplo, um projeto do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a regulamentação da fiscalização e comprovação da origem lícita de cobre, alumínio e outros materiais metálicos no município de Anápolis. Projeto, então, que começa a tramitar na sessão de hoje. Também temos um projeto do vereador Divino Antônio do Santa Cruz Corinthians, que trata de alterações de uma lei de 2001 e que diz respeito a convênios com a Liga Anapolina de Esportes. A gente vai buscar mais detalhes, inclusive, para poder informar ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, do que se trata esse projeto do vereador Divino. Temos ainda um projeto do vereador policial federal Suender, que altera uma lei complementar de 2012 que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos de origem de ações criminosas ou outros ilícitos penais, garantindo então o vereador o devido processo legal e direito à ampla defesa e ao contraditório dessas empresas, mas é isso que é o que o vereador está requerendo. Nós temos também outra propositura do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas contratadas para prestação de serviços de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica e da outras providências também, estabelecendo algumas regras aí, então, para as empresas que executam tapa-buracos aqui na cidade de Anápolis. Também do vereador Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis. Ainda para completar aqui, projeto da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia Municipal da Orquestra de Violeiros de Anápolis. Então, são esses os 6 projetos que serão lidos pela mesa diretora para que a gente acompanhe a tramitação dessas matérias. Presidente André, então, quase concluindo o prazo que ela deu para o início
peço
da sessão.
Nosso vice-presidente, agora faça sim. Nova aferição de quórum para iniciarmos a nossa sessão ordinária.
Vereador Leitão, vereador Divino, João da Luz, vereador Domingos de Paula, vereador professor Marcos, vereadora Cleide Lário, vereadora Andréia, vereadora Ananias, vereador Zé Fernandes. Quórum suficiente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberto sob a proteção de Deus a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Divino Santa Cruz Corinthians que faça a leitura do texto bíblico.
Que os poderes, que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade e fazei mim conhecer vossos caminhos. E então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu coloquei vossos preceitos. Salmo 118.
Obrigada, Divino. Quero agradecer pela presença aos alunos, professores da Escola Pedro Ludovico Trincheira, diretora Karine, professor Enio e todos os alunos do sétimo ano que estão aqui a convite do nosso amigo e também secretário, professor Marcos Carvalho. Já abro o pequeno expediente, passando a palavra para o nosso secretário para a leitura da ata da sessão anterior e também correspondências e matérias objetos dessa presente sessão ordinária.
Síntese da ata da 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 30 dias de abril de 2025, às 12h50 minutos, às 12h50, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente no plenário Teotônio Vilela e outros de forma remota, por meio de software de videoconferência por convocação e sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Hamilton do Altivo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente, em exercício, solicitou a leitura do texto bíblico. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar 111/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a prorrogação do prazo a que se refere o artigo 4º da lei complementar 551, de 18 de maio de 2024, determinou outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 118/2025, de autoria do prefeito, estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo Municipal e das outras providências, aprovado por maioria dos presentes. Projeto de lei ordinária 119/2025, de autoria do prefeito, institui o programa de adoção de espaços públicos, estabelece critérios e procedimentos para formalização das adoções, dispõe sobre incentivos fiscais, publicidade e das outras providências, aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 120/2025, de autoria do prefeito, regulamenta no município de Anápolis o serviço de inspeção municipal, SIM, e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimentos que manipulam ou processam produtos de origem animal e da outras disposições. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 121/2025, de autoria do prefeito, institui o programa habitacional denominado Construindo Sonhos, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 122/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre a instalação e utilização de caçambas estacionárias, o recolhimento e os transportes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos do município de Anápolis, institui o programa de caçambas comunitárias e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou o sessão ordinário para o dia 5 de maio, em horário regimental. Correspondência do dia, nós temos uma justificativa de falta do vereador Luzimar Silva, que tem um compromisso hoje e não estará presente. Temos também a justificativa do policial federal Suender, que também não estará presente. E no mais, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Já abrimos a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
São 9h42, vereador professor Marcos, do PT. Vamos acompanhar.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente os alunos da Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, lá na Avenida Assis Brasil, na Vila Jaiara. Hamilton foi aluno dessa escola em 1986. Eu não tinha nascido, nasci em 88. Hamilton já era aluno lá. Quero dizer para vocês, sejam sempre bem-vindos, bem-vindas, essa casa é de vocês. Hoje fizeram um tour pela casa, conhecer os espaços, os prédios, os vereadores, o trabalho legislativo. Quero agradecer a presença da diretora Karine, do professor Enio. Quero agradecer a mediação da professora Elma, como diretora da Escola do Legislativo, desenvolvendo sempre um grande trabalho nessa casa, e dizer que nós estamos sempre aqui à disposição. Fiz um mapeamento dos bairros para entender melhor o público, de onde eles vêm e que demandas cada um tem para suas regiões. Presidente, quero dizer hoje aqui da importância de avançarmos nas titularidades e progressões na rede municipal de ensino. Nós temos dezenas de professores aguardando as titularidades que foram protocoladas no ano passado e que não foram pagas no ano passado. Então, elas já estão com mais de um ano de atraso e nós abrimos agora diálogo com o Poder Executivo para que essas titularidades sejam pagas. Isso é direito, isso está colocado no estatuto, na carreira do professor, e nós vamos, nessa semana, nos reunir com o Poder Executivo, com o sindicato da categoria, com professores, para que a gente possa avançar nesse assunto. Uma outra questão é o avanço das progressões verticais. Temos poucas vagas em vacância para mestres, doutores, P4, P5 e P6, mas esse avanço precisa acontecer conforme a lei. Então, nesse mês de maio, a nossa energia e o nosso trabalho é para o avanço de titularidades e progressões, para que a gente possa estar cada vez mais valorizando monetariamente os professores da rede municipal que desempenham o trabalho da melhor rede de ensino do estado de Goiás. Professor bem remunerado é professor monetariamente remunerado. Eu tenho sempre dito aqui, vereador, que a gente, enquanto professor, não quer abraço, não quer cartãozinho, não quer parabéns. Nós queremos valorização conforme o plano de carreira, e esse diálogo está sendo aberto agora para que tudo isso seja ajustado, ainda que de maneira negociada, se preciso, parcelada, mas que a gente garanta todas as questões e direitos que estão colocados conforme a lei, e os nossos 2.800 professores sabem disso, também os nossos mais de 1.000 profissionais de educação, nas nossas 108 escolas, representando os mais de 37 mil alunos e alunas da rede municipal. Obrigado, professora, bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, Divino Santa Cruz, Corinthians.
Vereador Divino, que é do PSD, são 9 horas e 46 minutos. Os vereadores falam na tribuna, no pequeno expediente, portanto, por até 5 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara.
Cumprimento aqui a mesa, na pessoa da presidente Andréa Rezende, a todos os pares aqui presentes, a imprensa ali, em nome do meu amigo Lucivan Machado, né? E a todos presentes no plenário. Hoje o motivo que me traz aqui nessa tribuna são dois assuntos. Assuntos esses que é de suma importância para quem pratica uma atividade esportiva e que representa a cidade de Anápolis em algum tipo de competição. No último final de semana, ontem, a gente esteve ali na cidade de Mineiros, né? Uma cidade a 505 km aqui da cidade de Anápolis, com a categoria sub-17. E o que me preocupa muito, né? Porque a gente, quando se sente na pele, a gente vê realmente a dor de quem está do outro lado. As agremiações, as entidades, os atletas que representam a nossa cidade, das dificuldades que é para poder viajar, para poder representar a nossa cidade em uma competição a nível regional ou nacional e até mesmo internacional. Nós não conseguimos fazer uma alocação de um transporte, né, que ficaria num valor muito excessivo. Nós resolvemos ali com os pais, juntamente com a gente, irmos de carro, uma viagem tranquila, conseguimos êxitos, e fomos muito bem recebidos lá pelo presidente, José Silvestre, que arrumou um hotel para a gente lá muito em conta, conseguimos ali dar alimentação e fazer com que a gente pudesse fazer o translado com muita tranquilidade. Mas a minha preocupação são as outras entidades que não têm essa condição. Gostaria de citar o exemplo aqui do próprio Randespa, que representa a nossa cidade, no handebol. Uma entidade que recentemente, para poder jogar aqui em Bom Jesus, teve muita dificuldade com o transporte. E a gente não pode ficar simplesmente falando se não partir para a prática e tentar resolver o problema, né? E o outro assunto aqui que me traz nessa tribuna aqui é a lei número 2894, de 19 de outubro de 2001, feita por essa casa. Uma lei que dá ao Poder Executivo a autonomia para poder fazer um repasse financeiro à Liga Anapolina de Desportos. E essa lei, desde 2001, se ela foi cumprida muitas vezes em 1 ou 2 anos. E a gente está fazendo uma emenda nela para poder regulamentar, colocando aqui que a Liga tem que fazer um plano de trabalho, tem que fazer a prestação de conta, tem que falar quais são as equipes que vão estar participando da competição, para que o Poder Executivo possa repassar o dinheiro. E assim, a gente pode dizer aqui milhares e milhares de situações, mas a gente poder pegar os contrapontos nos deixa um pouco até de forma indignada. Porque a Liga Anapolina, ela não tem a nota premiada. A Thaís, que é a campeã brasileira de karatê, ela não tem a nota premiada. O Randespa não tem a nota premiada. Então, se nós não começarmos a entender que nós temos que fazer a nossa parte aqui, não só apontar o problema e tentar apontar uma solução, nós sempre vamos ficar à deriva. E é muito importante que os pares dessa casa possam entender essa emenda que a gente está fazendo na lei e possam nos ajudar a aprovar essa lei. Eu não tenho dúvida que com a atual gestão que a gente tem hoje aí, que é amante do esporte, a gente vai conseguir executá-la. Nós estamos falando do sentimento aqui do futebol amador, né? Mas tem várias outras situações que a gente está tentando aqui elaborar alguma situação para que a gente possa dar, sim, essa condição a esses atletas, essas entidades que representam a nossa cidade em competições nacionais e regionais, possa ter condição de fazer uma viagem de 505 quilômetros dentro de um ônibus, com condição, não correr o risco da maneira que nós corremos, de ir de carro próprio, levar 4 atletas em cada carro, para a gente poder fazer uma partida representando a nossa cidade, numa competição referenciada e organizada pela Federação Goiana. Isso entristece a gente. Para poder finalizar, eu gostaria de pedir que os pares nos ajudassem, quando essa lei for votada aqui, que ela vai ser lida aqui hoje, para que a gente possa aprovar essa emenda nessa lei 2.894, que autoriza o Poder Executivo a estar repassando uma quantia financeira à Liga Napolina de Esporte, que há muitos anos nessa cidade vem sofrendo com o descaso, com o desleixo, e que a gente, como vereador, estando como vereador, tem lutado para que a gente possa fazer com que o futebol amador seja grande, da maneira que sempre foi, da maneira que muitos atletas aqui passaram pelo futebol amador e acabaram vestindo a camisa do futebol profissionais. Muito obrigado, eu vou falar para você.
Bom dia, obrigada, Divino, e vamos convidar o próximo orador, meu amigo Leitão do Sindicato.
Vereador Leitão do Sindicato, é do Avante, fala na tribuna então por até 5 minutos na manhã desta segunda-feira, dia 5 de maio. São 9:51. Acompanha então o vereador Leitão.
Cumprimento a presidenta da mesa diretora, os novos pares, a imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. É um dos motivos no qual eu estou aqui na tribuna hoje. O primeiro ponto é para agradecer a Polícia Militar, a CMTT, também os bombeiros, que nos deram um suporte muito gratificante na festa que fizemos em comemoração ao Dia do Trabalhador no Jockey Club. Obrigado a todos vocês. Obrigado a você também, trabalhador, que compareceu, que prestigiou. Foi uma festa muito bonita. Cumprimento também toda a diretoria dos Sindicatos Metalúrgicos por mais uma vez estarmos aí pensando em retornar essa festa que é tão importante para os trabalhadores da nossa cidade. E muito em breve irei contar aqui, quero contar também com o apoio dos nobres pares para que a gente possa criar o Dia do Metalúrgico. Já estamos olhando a data, já está tramitando aí o ofício para que a gente possa criar esse Dia do Metalúrgico aqui da nossa cidade, o Metalúrgico Anapolino. Mas também não posso deixar de ressaltar aqui a minha indignação, a minha tristeza, principalmente com a empresa Saneago. A Saneago, é lógico que nós temos que ser a favor dos benefícios, mas de que seja feito de forma correta. A Saneago, em vários bairros da nossa cidade, inclusive nesse final de semana passado, fui chamado para ir no residencial Pedro do Vico, onde está ali instalando a rede de esgoto. Muito bom a rede de esgoto. Mas o após a rede de esgoto é uma vergonha. É uma vergonha o asfalto que eles estão colocando, o recapeamento que eles estão fazendo. É uma vergonha. Por que que é uma vergonha? Porque após ser feito, passa poucas horas, eles afundam. Não estão fazendo uma estrutura adequada para receber a manta asfáltica. Eles estão brincando com a população anapolina. Estão brincando com o povo. E o povo está pagando. Além de passar por aquele desgaste que é muito grande. Então, que a Saneago possa ter mais atenção com a população anapolina. Segundo ponto que eu quero dizer aqui, que não sei se é o governo do estado, não sei se é a CODEGO ou COINFRA, mas estão passando a baba de calango de novo em nós, trabalhadores e moradores ali da região do Daia. Antes tinha ali duas máquinas só ali para fazer de conta que estava mexendo naquela extensão do anel viário. Agora não tem máquina nenhuma mais. Tiraram as máquinas. E o povo quer saber o que, que eles estão fazendo. Tem que parar com isso. Tem que ter uma definição. O povo quer informação. O povo está cansado disso. Outra questão importante que aqui eu quero acionar é Equatorial, que coloca uma linha para que possa ser colocada iluminação naquela Rua 11, entre a Caoa Montadora e o Municalisto. Tem uma curva muito acentuada ali. O pessoal coloca os carros ali, esse dia para trás, quase que a senhora foi atropelada, porque ela tem que atravessar a rua ali, e de madrugada é um escuro. Cadê esse pessoal? Estamos chegando à campanha de governo de estado. Aí eles vão querer aparecer. Então, eu espero que eles tenham coragem de tomar uma providência em relação a isso aí. Quanto à questão da extensão do anel viário, a questão da iluminação, a questão daquela entrada ali na portaria 60 do Municalista entre a Caoa Montadora, no qual já morreu gente ali. Estão brincando. E nós estamos querendo respostas. O povo quer resposta. E o vereador Leitão quer resposta. E não vai, vai ser incansável essa briga minha aqui. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, Leitão. Já convidamos o quarto e último orador do pequeno expediente, vereador Ré Hamilton, do Autismo.
9:56, 9:56, vereador Ré Hamilton, do Autismo, é do Podemos. Vamos ouvi-lo na tribuna. Ele fala por até 5 minutos da manhã desta segunda-feira.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar aqui a presidente da casa, cumprimentar a todos os novos vereadores, sendo nosso cumprimento também aos alunos, professores da Escola Municipal Pedro Henrique Teixeira, no qual eu tive o privilégio, né, de ser a minha primeira unidade escolar, lá por volta de 86, quase 7 anos de idade, pude estar ali fazendo pré-escolar, né, ainda diretora, professora Sueli. Bom, quero aqui, primeiramente, fazer menção da Lei 15.101 e parabenizar o Executivo Federal por sancionar essa lei. Essa lei que vai trazer aí um atendimento nutricional para o autista dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quero parabenizar, vai trazer aqui uma atenção sobre a seletividade alimentar desse autista. Também estendo aqui a um projeto de lei, nós que protocolamos essa casa de lei, que é sobre as questões das pessoas sem seletividade alimentar poder ter o resguardo e o amparo da lei de levar o seu próprio lanche, né, para as unidades escolares, né, tendo em vista que alguns têm a seletividade e têm, né, o seu lanche definido conforme, né, o receituário do nutricionista. Bom, eu já venho falando há algum tempo sobre alguns tipos de símbolos que representa as pessoas com deficiência. E eu quero aqui nesta manhã, mais uma vez, falar sobre alguns. Esse símbolo aqui é o símbolo que representa a deficiência intelectual. Esse símbolo aqui, com a cadeira de roda, de uma pessoa meio que levantando, representa a deficiência invisível. Esse símbolo, geralmente a gente vai ver alguns carros, representa o surdo. Esse símbolo representa o cego. Esse representa o monocular. Esse símbolo representa o síndrome de Down. E esse aqui eu sempre carrego no meu peito, que é o que representa o transtorno espectro autista. Esse símbolo, eu já falei, mas para quem, muitos que não sabem, ele representa a deficiência física. E até hoje é usado para representar todas as deficiências. Mas eu tenho falado aqui há algum tempo, e vou levantar aqui de novo, o símbolo da acessibilidade. Esse símbolo aqui representa a acessibilidade desde 2015. E agora um projeto de lei 2199/2022 reconhece o símbolo da acessibilidade através do Senado Federal. Um símbolo que foi estabelecido pela ONU desde 2015, quer dizer, nós temos 10 anos de um símbolo que representa todas as deficiências. E agora, sendo sancionado pelo Executivo, né, as placas de sinalização, né, terá de um período de até 36 meses para ser modificado. E esse símbolo que eu carrego também na minha marca, desde antes de estar vereador, né, que aqui no meu R aqui tem um símbolo que representa o autismo, o teu cristianismo, o patriotismo, e aqui no O, embaixo, o símbolo da acessibilidade, que é justamente a nossa luta aqui nessa Casa de Lei. Mas o que eu quero falar, Hamilton, eu tenho andado em alguns municípios, inclusive eu estive em Caldas Novas e vi algumas placas lá de estacionamento que já se usa para representar as pessoas com deficiência, o símbolo que é estabelecido pela ONU. Por isso, já encaminhei ao nosso Executivo e à CMTT para que, em vigor da lei, a partir da data, venha fazer aí o emplacamento e também de forma de conscientização e publicidade, trazer esse olhar, que não é um olhar específico apenas para Anápolis, mas é um olhar mundial. E é interessante esse símbolo, porque ele tem aqui um repertório importante quanto essa pessoa que quer ficar em pé em uma barra. Então aqui, a acessibilidade, a pessoa tentando ficar em pé, segurando em uma barra, e os quatro pontos que é ligado nesse globo, que é um globo universal, representa, né, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, é um símbolo mundial e que, né, já está sendo encaminhado para o presidente da República para ser sancionado e pós sancionamento dessa lei, será com 36 meses o prazo para que possa trocar as placas de sinalização. Já encaminhamos o Executivo, tendo em vista que a acessibilidade a todos é pauta do nosso mandato e a nossa luta nessa Casa de Lei. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 1 minuto, 10 e 1. Vereador João da Luz, falando na tribuna, então, por até 10 minutos, primeiro orador no grande expediente. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e também TV Câmara, no nosso perfil no Instagram da Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia, presidente André Rezende. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham, os alunos que estão aqui presentes acompanhando a sessão, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, uma alegria falar com vocês. Eu quero repercutir aqui rapidamente a respeito de um programa habitacional Construindo Sonhos. Quero manifestar a minha alegria de ver esse programa sendo instalado na cidade de Anápolis. Um programa que foi um compromisso de campanha do prefeito Márcio Correa e que ele trouxe numa sessão extraordinária esse programa para ser instituído na cidade de Anápolis. Então, eu queria manifestar, porque eu sou um dos defensores de programas habitacionais nessa casa aqui há muito tempo. Nós vamos sempre defender bandeiras que visam atender principalmente o déficit habitacional. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguirão realizar o sonho da casa própria se não tiver ajuda do poder público municipal, estadual, federal. E o prefeito Márcio Correa trouxe esse programa para ajudar essas pessoas a realizar o sonho da casa própria. Eu queria estabelecer uma nota para esse programa. É um programa excelente. É uma estratégia diferenciada. O prefeito vai, através de iniciativas do Executivo, subsidiar a entrada, subsidiar as parcelas, vai entrar com um lote. E o que, que vai acontecer com esse subsídio? Ele vai abaixar o custo das moradias. Então, as casas serão construídas por construtoras credenciadas, que têm expertise, que têm know-how, mas vai favorecer o quê? O valor da casa, o custo da construção da casa vai ficar mais barato. E isso aí vai proporcionar o quê? Prestações de R$300 a R$600. Então, tem que ficar claro, são casas que serão financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida e terão o apoio também da GEAB. Por isso, o custo da casa será bem mais em conta. Então, eu queria ressaltar aqui que as pessoas também que podem participar desse programa. Quais são as pessoas? Pessoas que têm renda. Não são pessoas de baixíssima renda, pessoas que não têm renda. São pessoas que têm renda aí entre R$ 1.500 a R$ 8.000. Essas serão as pessoas beneficiárias desse programa.
Pode dar uma parte, vereador.
Eu posso só concluir aqui o raciocínio, Domingos? Eu te dou a parte com certeza. Então, eu queria deixar claro aqui, só para poder esclarecer para a população, que qual que é o objetivo do programa? Instituir esse programa habitacional Construindo Sonhos, destinado a incentivar e a subsidiar a moradia própria de interesse social no município de Anápolis. Esse é o objetivo do programa. Quais são os instrumentos principais? Doação de áreas públicas municipais listadas no anexo 1. Nós temos aqui a lista das áreas onde serão construídas. Parcerias com o governo federal via Minha Casa Minha Vida e estadual via a GEAB. Concessão de incentivos fiscais às empresas construtoras, isenção de TBI, IPTU, ISS e taxas de alvará e habite-se. Seleção pública dos beneficiários e construtoras por meio de chamamento. Critérios para os beneficiários. O beneficiário tem que ter um vínculo com a cidade de 3 anos. Não adianta uma pessoa vir de outro estado, de outra cidade, para participar deste programa, porque tem que ter vínculo comprovado de 3 anos já morando nessa cidade, na cidade de Anápolis. Não possuir imóvel registrado em seu nome ou do cônjuge, ou seja, se a pessoa já tem propriedade, ele não participa desse programa. Renda familiar bruta, as faixas do Minha Casa Minha Vida, de acordo com a Lei Federal 14.620/2023, artigo 5º. Critérios de exclusão, ocupantes de cargo públicos remunerados, menores de 18 anos não emancipados, renda acima da faixa definida no programa. Construção serão feitas por empresas privadas, selecionadas por edital, e o financiamento via Caixa Federal. E o município poderá buscar recursos estaduais e federais. Então, aqui só deixando claro aqui para as pessoas que querem participar do programa, um programa excelente, um programa que vai, com certeza, diminuir o déficit habitacional da nossa cidade de Anápolis e vai contribuir para a realização de sonhos. Então, quero deixar aqui ressaltado para as pessoas que querem participar desse programa, que é um programa excelente. Com relação ao programa Meu Lote, Minha História, vereador Ederson, vereador Rimê, vereadores, nós, em conversa com o chefe executivo, como as pessoas, um dos critérios é não ter participado de programas habitacionais, esse programa Meu Lote, Minha História, por exemplo, é um programa que está em transição. As pessoas, para poderem participar do Construindo Sonhos, basta desistir. Ele desistindo, ele pode aderir ao programa, porque um programa é não conclusivo, um programa que não foi concluído. É claro que nós vamos continuar a nossa luta de viabilizar a construção para esses beneficiários do Meu Lote e Minha História. Nós vamos continuar a luta. Mas eles podem sim aderir ao programa Construindo Sonhos com uma carta de desistência. Vereador Domingos de Paulo, gentileza.
Obrigado, vereador João. Eu estava atento à explicação de Vossa Excelência, e aí esse crescimento que o senhor trouxe aí é muito importante, porque eu acho que não só eu, acho que vários vereadores aqui devem ter tido muitas pessoas procurando e já querendo saber como é que vai participar desse programa. E esse programa não é da forma que foi desenhada, não. Isso aí tem todo o critério. Na realidade, a empresa vai fazer as casas e vai financiar as pessoas. E aí eu vejo dificuldade, aquela pessoa de baixa renda, aderir a esse programa sim. Eu vejo muita dificuldade. E outra, o governo federal e o governo estadual não vai financiar esse tanto de casa aqui no município, não. Só para vocês terem uma ideia, você que está ouvindo nesse momento, e você, vereador João, o governo estadual do estado de Goiás, até hoje só conseguiu entregar 4.500 casas no programa da GEAB. Como é que um governo municipal, dentro de 6 anos, ou dentro de 4 anos, vai entregar 6.500 casas? Vejo muita dificuldade desse programa ter êxito aqui no município. Devo a palavra.
Uma parte, vereador. Vereador Domingos de Paula, eu não vejo dificuldade. Na verdade, o Márcio, o prefeito Márcio, foi iluminado para ter essa ideia. Porque da forma que ele está apresentando essa estratégia, ele subsidiando através da GEAB, chamando o governo federal para participar através do Minha Casa Minha Vida, ele vai baixar o custo da moradia. Então, como que uma pessoa hoje vai conseguir comprar uma casa tendo que dar uma entrada, tendo que pagar uma prestação de 2 mil? As prestações dessas casas vão ficar em torno de 300 a 500 reais. Então, eu vejo um programa que tem tudo para dar certo.
Uma parte, vereador João.
Vereador Edson, por gentileza.
Obrigado. Eu também concordo com Vossa Senhoria, que é um belo programa. A partir de R$ 1.500, são famílias de baixa renda, ganha até um salário mínimo, já entra no programa Construindo Sonhos. É uma demanda que eu creio que vai ser atendida a boa parte do déficit habitacional aqui na cidade de Anápolis. E o senhor trouxe uma outra informação com relação à possibilidade daqueles que desistirem do Meu Lote Minha História, que eles podem aderir ao Construindo Sonhos. Eu tenho conversado com várias pessoas que foram contempladas com o programa, que têm o seu lote, e que elas não querem desistir, elas querem continuar com aquele lote que elas conseguiram. E em conversa também com o executivo, tanto com o prefeito, com o secretário Tiago, eles estão buscando recursos junto à GEAB para viabilizar também a casa, a moradia para essas pessoas dentro do lote que elas conseguiram no programa anterior. Dos mesmos moldes, subsidiando a entrada e tendo uma pequena parcela de financiamento, com certeza muito mais barato do que um aluguel que essas pessoas pagam hoje. Parabéns pela sua fala, estamos juntos nessa luta, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Só contribuindo com a sua fala, vereador Ederson, por exemplo, esses lotes, Meu Lote Minha História, através de um termo de cooperação entre o governo federal, a Caixa Econômica e o Executivo, é possível executar essas casas com valor baixíssimo. Então, trazer o governo federal para participar, contribuir na construção dessas casas, é possível sim essas pessoas realizar o sonho. Nós precisamos buscar os deputados federais, do PT, buscar as parcerias com o governo federal, buscar as parcerias que é possível sim viabilizar as construções dessa escola. Eu concordo com Vossa Excelência. Dessas casas, escola, desculpa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Muito bem, agora são 10 horas e 13 minutos. O vereador Cabo Fred Caixeta é do PRTB. Ele vai usar agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred Caixeta.
Muito bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa, na pessoa da minha presidente, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais pares, na pessoa da minha irmã de arma, vereadora Capitã Elisete. Cumprimento a você aqui presente no plenário, a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, 3 assuntos que eu quero tratar aqui hoje. O primeiro deles é a respeito ali do restaurante popular do Morumbi. Vereador Divino, No dia 4 de abril foi fechado, vereador, o restaurante popular. Uma luta minha do vereador Luzimar Silva, que não foi fácil, mas que infelizmente foi fechado no dia 4 de abril, por questões ainda que até hoje não foram bem esclarecidas. E na segunda-feira, no dia 7 de abril, eu estive lá, mas o vereador Luzimar Silva, no qual a secretária de Assistência Social, Jordana, disse que aquele restaurante estaria aberto, no máximo, em 15 dias. O jornalista Lucivan Machado também esteve lá e também pôde comprovar a situação caótica do qual estão distribuindo aquelas marmitas para aqueles servidores, para aqueles trabalhadores que ali precisam daquele restaurante. Um senhor de quase 70 anos de idade teve que almoçar em cima da sua bicicleta, sendo que o aluguel daquele local está sendo pago. E está sendo pago com o dinheiro daqueles que estão lá de fora, pegando a sua marmita e almoçando em pé. Então, mais uma vez, estou subindo na tribuna para que aquele restaurante, se o problema for na cozinha, mas que o aluguel é pago, abra as portas para que aquelas pessoas possam fazer suas refeições de forma digna, sentadas. Daquela forma, muitas pessoas estão comendo no chão, literalmente no chão. A salada recebendo o sol escaldante que tem feito nos últimos dias. Então, mais uma vez, subo na tribuna para que aquele restaurante possa ser disponibilizado. Nem que seja só o espaço para a população que ali precisa para fazer as suas refeições. Bom, o segundo assunto que eu quero tratar aqui, nós começamos mês de maio, maio amarelo, maio de conscientização, vereador Ederson Lopes, conscientização do trânsito. E uma das coisas que eu realmente sempre pude observar é a questão da presença, da sua postura de qualquer agente público. E uma das coisas que realmente sempre destacou foi a farda policial. Todo mundo conhece a farda preta da CPE, todo mundo conhece a farda cinza. Se você chegar aqui na Câmara, tem os nossos vigilantes bem uniformizados de azul. E no mês do trânsito, eu quero lutar juntamente com aqueles agentes que estão ali, que recebi a visita deles, Wagner, meu amigo Wagner, Vando Wilson, tem ali o Max, o Davi, do qual apresentou um projeto para que possa comprar os seus uniformes, que há mais de 4 anos eles não têm um uniforme novo. Como uma autoridade de trânsito, que são todos os agentes do CMTT da cidade de Anápolis, com um uniforme de 4 anos, pode representar uma autoridade? Como, Frederico Godoy? No momento que o cartão de visita dele, que é a sua apresentação pessoal, uniformes velhos, uniformes que realmente já estão desbotados, não sabe se é branco, se é amarelo, se é preto. Então, estarei sim, lutando junto com os senhores para que esse projeto aprove, para que todo ano, na data do seu aniversário, aquela empresa que puder fazer um uniforme, você possa adquirir um uniforme novo, para que a apresentação pessoal de vocês realmente seja impactante no primeiro momento. E aí sim, cada vez mais, o respeito que vocês merecem serão acolhidos pela população anapolina. E falando de trânsito, né, estamos aqui, eu gostaria de cumprimentar de uma forma especial o Henrique, o Juan e a Lana. Lana, eu vi que muitas pessoas aqui receberam aqui o cartaz, está ali o cartaz, e receberam de vocês que amanhã realmente será o júri popular daquele fatal acidente do qual vitimou o seu filho, ali próximo ao restaurante, ali no Morumbi. Queridos por todos, aluno do Colégio Militar, todas as manhãs ele não media esforços em fazer um café da manhã junto com a sua mãe, ali para os coletores de lixo da nossa cidade, vários vídeos, mas que infelizmente, por irresponsabilidade, no trânsito, vitimou aquele jovem de 16 anos que tinha um futuro brilhante pela frente. mas que amanhã o culpado será, irá a júri popular. Nós sabemos, Lana, que realmente, independente do resultado de amanhã, o luto que você carrega não irá se apagar. Mas talvez o sentimento de que a justiça foi feita possa acalentar um pouco seu coração, que provavelmente sangra todos os dias ao lembrar de seu filho querido.
Uma parte, vereador. O Ederson.
O Ederson, uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Também manifestar aqui o nosso apoio ao Henrique, à Lana, ao Juanzinho que está aí, pela tragédia que tirou a vida do Dieliton Raniel. E que realmente a justiça seja feita. Né, Lana? Eu sei que tudo que acontecer não vai tirar a sua dor, mas pelo menos o sentimento de que a justiça foi feita do seu filho amado. Então, conte com o nosso apoio, estamos juntos com vocês aí nessa luta, estamos aqui à disposição, assim como o vereador Fred Cacheta, eu creio que demais outros vereadores, estamos juntos com vocês aí nessa luta por justiça. Que Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te consolando com essa dor que é a de enterrar um filho. Obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson Lopes. Realmente, nós do Poder Legislativo devemos sim fazer campanhas que possam conscientizar toda a população napolina do que é o trânsito, que vitimiza todos os dias e que mães no Brasil inteiro sofrem com a perca de filhos, filhos com a perca de mãe devido ao trânsito. Então, pode ter certeza, viu, Lana? Estaremos aqui juntamente ali, nós temos os agentes que trouxe também uma demanda para nós, que isso também irá ajudar e muito no trânsito de nossa cidade. Então, eu peço para os senhores que nós possamos discutir políticas públicas para que o trânsito de nossa cidade melhore cada vez mais. E o primeiro passo deles também é a valorização daqueles agentes. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente. O citado.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar o vereador Cabo Fred Cacheta pelos agentes, pela fala sobre os agentes de trânsito, vereador. Nós temos o Setembro Verde, que é o mês de inclusão das pessoas com deficiência. A gente faz uma campanha, essa vaga não é sua nem por um minuto. E todas as vezes que eu solicitei os agentes de trânsito, eles estiveram com a gente no Ana Shopping, no Brasil Park Shopping. Estive com eles agora antes, estou com eles nessa campanha que eles vão fazer sobre os uniformes. Pode contar com a gente e deixar o número. Nesse final de semana, 12 infrações tivemos por causa de uso de vagas que não são das pessoas. Alguém utilizou vagas que é exclusiva para autista, alguém utilizou vaga que é exclusiva para idoso, alguém utilizou vaga que é para deficiente. Então, que sei que o número pequeno dele, de efetivo deles, não dá conta de suprir essa cidade, mas deixar aqui um abraço especial a eles e pode contar comigo. Deu boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador, que é o senhor.
Você acompanha a sessão ordinária da Câmara, 10 horas e 22 minutos. O vereador Frederico Godoy, do Agir, usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente André Rezende. Cumprimentar aqui os demais vereadores na pessoa do amigo Alex. Cumprimentar aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, eu vim falar de dois assuntos que agora no mês de abril fizemos, duas ações. Uma delas foi no dia 25/4, fizemos o cinema nos bairros ali no Feirão Reni Cury, no bairro Copacabana. Mais de 300 crianças atendidas. Levamos pipoca, algodão doce, pula-pula, brinquedos infláveis, picolé. E ouvimos a população, as demandas do bairro. Então, aqui, agradecer a todos que estiveram lá. Foi uma ação muito salutar para o nosso gabinete. Todo mês a gente faz essa ação. Esse mês de maio temos duas ações. Uma em Guaianápolis, a pedido de um vereador, agora sexta-feira. E outra dia 30/5, ali no bairro do Pirineus. Então, aqui, deixar um abraço especial e um agradecimento aos meus parceiros. Aqui, o Café Rancheiro, na pessoa do Ricardo. A Só Trigo, na pessoa do Ricardo. A Bio Extinto, na pessoa da Maxwell, e a Neca Sorvetes, na pessoa do Rogério. Então, muito obrigado. Sem vocês, esse projeto não estaria andando. Muitas crianças
sendo atendida nos bairros, muitas crianças tendo o prazer de assistir um filme que talvez não daria conta de ver ao cinema. Outra ação nossa, presidente, foi no dia 28/4, fizemos uma audiência pública aqui, questão dos bares, restaurantes, questão das calçadas que estão sendo utilizadas por eles, a questão dos sons, a altura dos decibéis. E aqui contamos com o Sinditur, com a CIA, com a CDL, com o bombeiro, com a PM, representante de bares, restaurantes, cantores, garçons, cozinheiras, motoristas de aplicativos. A postura, que é muito importante, foi muito importante nessa audiência pública. Tivemos também novos vereadores. E o que foi relatado por eles, Alex, você estava aqui e viu, a questão do bom senso dos fiscais. Todos sabem que existe uma lei federal, a questão dos decibéis, mas muitas dessas vezes, esses fiscais, com o número também reduzido, também, não dá conta e não tem acesso às pessoas que fazem a denúncia. Os denunciantes não aparecem e eles medem esse som na porta do bar, e isso tem extrapolado a lei federal. Então, tivemos uma reunião muito produtiva. E aqui eu gostaria de agradecer o Coronel Marcos Vinícius, que esteve aqui representando a postura, expôs tudo que se passa ali na postura, todas as dificuldades que ele tem. E ali tivemos uma conversa com os donos de bares e restaurantes. Sabemos que muitos deles estão avançando as calçadas, tirando o direito de ir e vir das pessoas. Então, tivemos a falta do Ministério Público, não pôde comparecer. E agora, dia 8, agora às 11 horas da manhã, teremos já lá no Ministério Público uma audiência. Foram convocados esses atores que participaram dessa reunião, juntamente com o Ministério Público, para a gente achar um termo, um meio termo, para que ajuda a população da Apolina, ajude os bares e restaurantes, e não traga dificuldade para a postura executar seu trabalho. Então, aqui eu gostaria de agradecer a todos que participaram e colocar à disposição de vocês, donos de bares e restaurantes. Tivemos aqui mais de 10 a 15 donos de bares e restaurantes. Junto eles geram mais de 300 empregos direto. Então, quero agradecer eles e pode contar com o vereador Frederico Godoy, com o nosso gabinete. Estaremos sempre à disposição dos senhores para essa luta. É uma luta que não é fácil, mas estaremos juntos de mãos dadas. Presidente, o que tinha para hoje era só, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Ainda tem espaço um grande expediente. Alguns dos vereadores se habilitam a se inscrever. Não havendo mais inscritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente. Peço ao vereador primeiro secretário Jean Carlos que faça a variação de ordem para abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Frederico Fred Cacheta, Cabo Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimei Júlio, vereador Dr. José Fernandes, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Lário, vereador Marcos, professor Marcos Carvalho, vereador Alex, já falei, né? Anania Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora Andréa Rezende, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia, já passa a palavra ao secretário para a votação dos projetos objetos da nossa pauta.
Projeto de decreto legislativo. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo, projeto 098/2025, vereador Wederson Lopes, concede título de cidadania napolina ao senhor Cleneilton Aniceto de Araújo Borges, determina outras providências, comissões favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 98/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação nominal, como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende, vota favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira?
Favorável.
Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Divino Santa Cruz?
Favorável, presidente.
Vereador Domingues do Cedro, ausente. Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz? Ausente. Vereador José Fernandes?
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Osmar Silva, ausente. Policial Federal Swender, ausente. Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo, ausente. Vereador Rimei Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS, ausente. Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 024/2025. De autoria do vereador João da Luz, institui o Programa Municipal Esporte Sem Medo, destinado ao combate ao assédio no esporte no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões, em segunda votação, né? Já foi feita a primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 24/2025, em segunda votação, vereador João da Luz. Está em discussão, não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes, projetos em primeira votação, palavra do secretário.
Primeira votação, projeto de lei ordinária 038/2025, de autoria do vereador policial federal Swender, dispõe sobre vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressão, ou expressem, conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e estabelece outras providências. Comissões favoráveis ao projeto. O autor não está no plenário, o projeto fica sobrestado. Projeto de lei ordinária 042/2025, vereador Frederico Godoy, que institui a implantação do Dia Municipal da Síndrome de Aljamain no município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 42/2025, de autoria do vereador Fred Godoy, está em discussão.
Discutindo.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, a síndrome de Wendman, ela é uma evolução da paralisia cerebral. Ela vai ser comemorada no dia 15 de fevereiro, né? É uma condição genética rara que afeta a parte neurológica. E ela é causada pela falta da anomalia ao cromossomo 15. Então, ela desenvolve a fala funcional, na maioria das vezes, né? Assim como minha filha tem a síndrome de West, existe a síndrome de Wendman. Então, eu gostaria muito o apoio dos pares para aprovação desse projeto. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, com a palavra o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos. Bom,
ainda em votação, presidente.
Tem emendas no projeto. Emendas.
Três emendas no projeto originário. Primeira emenda dispõe no artigo 4. Altera a redação para consignar a seguinte. Para a efetivação do disposto no artigo 1º, os edifícios públicos do município de Anápolis serão iluminados com luzes azuis na semana que antecede o dia 15 de fevereiro, como forma de promover conscientização sobre a síndrome de Aljamain e demonstrar o compromisso das autoridades locais com a inclusão e apoio às pessoas afetadas por essa condição. Apenas dando a conformidade na redação, concordância em determinada redação. Ou seja, apenas alterando a redação, mas o conteúdo permanece o mesmo. Essa é a primeira das emendas, senhora presidente.
Emenda está...
Vou ler todas. Que a outra emenda altera a redação também do artigo 5º para estabelecer que o Poder Executivo poderá firmar convênios, termos de cooperação ou parcerias institucionais com entidades de sociedade civil, organizações não governamentais e associações especializadas na assistência a pessoas com síndrome de Aljamain com o objetivo de desenvolver as atividades alusivas ao Dia Municipal da Síndrome de Aljamain, a ser celebrado em 15 de fevereiro. Os convênios e parcerias mencionados deverão observar os princípios de transparência, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º, as parcerias e os convênios estabelecidos nos termos deste artigo não poderão gerar quaisquer impacto financeiro no Poder Executivo, devendo ser realizados sem ônus ao erário municipal. E a última emenda, também apresentada, que dispõe aonde consignava dia internacional, dia municipal da síndrome de Aljamain no calendário oficial do município a ser celebrada anualmente em 15 de fevereiro com o objetivo de promover a conscientização acerca da referida, sendo fomentar a inclusão. O Poder Executivo poderá criar atividades destinadas a celebrar o Dia Municipal do Síndrome de Áurea com destaque para... São os objetivos do Dia Municipal da Síndrome de Áurea. Apenas corrigindo onde estava intencional com a municipal. São essas as emendas, senhora presidente.
Emendas estão em discussão.
Discutindo.
Vereador, autor do projeto, Fred Godoy.
Presidente, apenas agradecer as comissões que contribuíram com esse projeto, com emendas. Isso mostra que as comissões estão trabalhando, estão ativas e vendo que podemos melhorar os projetos. Então, quero agradecer a todas as comissões que contribuíram com essas emendas. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. O projeto e as emendas ainda estão em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos e serviços públicos, nós temos do vereador Alex Martins, requerimentos número 2133 a 2195, Ananias Júnior, 2198 a 2200, vereador André Rezende, 2078 a 2178, Carlinho da Feira, requerimento número 2144, vereadora Cleide Lário, não está presente, vereador Divino, me perdoa, gata. Vereadora Cleide Lário, requerimentos 2115 a 2118, vereador Divino do Corinthians, 2186, vereador Domingos de Paula, não está presente, vereador Frederico Godoy, 2059 a 2191, vereador Jackson Charles, 2105 a 2169, vereador Jean Carlos, 2120, vereador João da Luz, não está presente, vereador Leitão do Sindicato, 2064 a 2201, vereador Policial Federal Swender, não está presente, vereador Hamilton, não está presente, vereador Rimé, 2068 a 2196, vereador Wederson Lopes, 2088 a 2112. Na lista de requerimentos para leitura e votação, temos requerimento número 2096 do Policial Federal Swender, que também não está presente, e o requerimento 2197 do vereador Rimé Jules, que requer encaminhamento ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre a situação da Escola Municipal Benjamin Bess Júnior, no bairro Jardim Primavera. Na lista de indicações, temos a indicação número 347 do vereador Alex Martins, que indica ao prefeito Márcio Correa, requerendo que, observados os critérios da conveniência e da oportunidade, sejam construídas estações de apoio aos ciclistas nos trechos que compreendem as rotas usuais dessa respectiva prática esportiva nesta urbe. Indica o nosso prefeito Márcio Correa, solicitando a realização de estudos técnicos visando a instalação de QR Codes em bustos e monumentos públicos da cidade, com o objetivo de promover o acesso à informação histórica e cultural por meio de recursos tecnológicos acessíveis e interativos. Também requer ao nosso prefeito, Márcio Correia, propondo a criação da Diretoria de Educação para o Trânsito no âmbito da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, com a devida reestruturação do organograma vigente, de modo a garantir a centralidade da educação como pilar da política pública de mobilidade no município. Vereador Ananias Júnior tem um requerimento de uma indicação de revitalização do Parque JK. Vereador Frederico Odói tem indicação de que requer ao nosso prefeito solicitando a viabilidade da implantação da pavimentação asfáltica por toda a extensão das ruas em RM1 e RM2, localizado no bairro Sítio Recreio Recanto das Mansões, e a pavimentação parcial da rua 4 no Sítio Recreio Americano do Brasil. Indicação do vereador Jean Carlos, requer que seja indicado ao prefeito Márcio Correia e ao secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de asfaltamento da estrada vicinal na rodovia ANS-01 entre o povoado de Miranápolis até o distrito de Sousânia, bem como o trecho entre a bifurcação ANS-01 e a Capela São José. Indicação do vereador João da Luz, que não está presente. Indicação do vereador Leitão do Sindicato, requer que seja enviado ao prefeito municipal estudo de viabilidade para continuidade do asfaltamento da rua 2, quadro 9, lote 1, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Também requer que seja enviado ao prefeito para construção de galerias pluviais na extensão da rua VB 7, no bairro Estância Vale das Brisas. Indicações do policial federal Suender, não está presente. Vereadora Celiane da SOS, não está presente. E vereador Wederson Lopes, que viabiliza a implantação de sistema de segurança pública com instalação de câmeras no cemitério e arena esportiva do distrito de Joanápolis. Temos também lista de moções para leitura e votação. A moção 50, número 50, é do vereador Alex Martins, moção de apelo ao excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, solicitando a criação de uma pista exclusiva para a realização de provas práticas do processo de habilitação no município de Anápolis. Tem uma moção também do vereador Jean Carlos, moção de pesar pelo falecimento do senhor Moisés Barbosa da Silva. Temos uma moção do policial federal Suender, não está presente, e uma moção da vereadora Andréia, que também se ausentou nesse momento. Sem mais, para o momento, devolvo a palavra ao vereador Dr. José Fernandes.
Moções, indicações, requerimentos em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, eu abro espaço pela ordem.
Ninguém. Pela se... ordem, pela ordem.
Pela presidente. Ordem.
Pois não, vereador Rimê, na sequência, vereador Divino.
Obrigado, presidente. Só aproveitando esse espaço para registrar aqui uma agenda que nós fizemos no último final de semana, mas antes eu quero agradecer ao vereador Leitão do sindicato pelo apoio que ele nos deu nos últimos dias aí com a doação de centenas de mudas. Vereador, nossa profunda gratidão ao senhor por fortalecer o nosso trabalho, nos ajudar aí, e parabenizar o senhor também pelo evento do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, sua luta sindical junto com os metalúrgicos da cidade de Anápolis. Mas eu quero registrar aqui a nossa agenda no Instituto Arandu, no último sábado, Instituto Ambiental, que desenvolve um trabalho de excelência na cidade de Anápolis, um trabalho ambiental, de formação, de integração com a natureza, além do trabalho religioso. Nós passamos o dia de sábado lá, dia 3 de maio, participando de um curso de agrofloresta. O Instituto fica localizado na zona rural da cidade, na Fazenda Sobradinho, ali na bacia do rio Piancó, né? E é um grupo, um coletivo muito importante para a cidade, que merece a visibilidade, merece o destaque, e nós tivemos a grata satisfação de passar o dia lá com eles, de participar do curso, e quero aqui reafirmar o meu compromisso com o Instituto Ambiental Arandu, com toda a diretoria, todos os membros, de estar nesta casa buscando parcerias para fortalecer esse trabalho tão importante e tão relevante na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem. Pois não. Na sequência, vereador Divino e depois vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero usar esse espaço aqui para efeito de informações, passar duas informações bastante relevantes aqui. O vereador Fred Cacheta não está presente aqui, mas eu gostaria de dizer a ele que falei agora há pouco aí com a secretária Jordana e os trâmites estão sendo finalizados. E este mês ainda as portas do restaurante popular no Residencial Morumbi serão abertas, né? Existe um trâmite para poder ser feito. E isso está sendo feito. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizo aqui a secretária Jordana pela agilidade de nos responder e de nos passar a real situação que está acontecendo lá. A outra informação, acho que de cunho muito relevante, é sobre a questão dos cuidadores, né? Que foram contratados aí 350 e no último dia 29 de abril agora foi efetuado o pagamento de 202 cuidadores. E se criar um burburinho muito grande dentro da cidade, que era um erro técnico, que era isso, que era aquilo outro, só que infelizmente existem algumas situações que dependem do secretário ali e também das pessoas que são os profissionais. E no dia de amanhã será pago mais 96 cuidadores que não estavam sendo cadastrados, porque faltaram o documento para poder levar. E o restante 52 ficarão pendentes devido à falta de documentação. Essa informação é do secretário Alex, né, que me passou agora pela manhã, quando eu vi aqui uma discussão num programa de internet, eu procurei saber dele qual era a real condição desses cuidadores. Então, está passada aqui as informações, eu espero que essas pessoas possam estar repassando da maneira correta do que está acontecendo. Devolvo a palavra.
Vereador Fred Godoy. Obrigado, presidente em exercício. Apenas deixar aqui uma nota de pesar. Na última sexta-feira faleceu o pai da funcionária Aline Michele Barros. Então, aqui, senhor Irã Gonçalves Barros. Então, em nome de todos os vereadores aqui, deixar um abraço para ela e que Deus conforte a família nesse momento de difícil. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem.
Vereador Alex.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Uso esse espaço para agradecer a Secretaria de Infraestrutura e Obras e a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, que entenderam a nossa indicação no início do ano e fazemos ali ou disponibilizarmos a terceira faixa naquele ponto de estrangulamento da Avenida Brasil com a Engenheiro Portela. E as duas secretarias entenderam o pedido daqueles moradores, daquelas pessoas que utilizam a Avenida Brasil. E essa conclusão permite ali a fluidez do trânsito, a segurança das pessoas, sobretudo o grande tronco alimentador que nós temos, o transporte coletivo, que é a Avenida Brasil. Então, a nossa fala aqui é de gratidão por entender que o nosso pedido, feito pelo gabinete, realmente conversa com a necessidade que a população nos apresentou. Devolvo a palavra.
Vereador Jean.
Claro. Obrigado, presidente. Apenas em relação ao restaurante popular, na Avenida Pedro do Rico, felizmente, por motivos alheios ao interesse da administração, houve a necessidade da intervenção. Mas imediatamente, Divino, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Integração, agiu e propiciou fornecimento regular das 500 marmitex diários aos usuários, à população que utilizava daquele local. Obviamente, nessa transição até que novo local, nova sede esteja disponibilizada, inclusive já está sendo providenciada, já tem local, mas existem os trâmites para que isso possa acontecer, estão sendo retiradas no Amitex. Mas, logicamente, tão logo esteja o novo local já disponível, a locação efetivada, e, obviamente, depois do devido processo legal, ainda tem prazos aí para serem superados, inclusive em relação ao proprietário do restaurante, que geria aquele restaurante. Superado isso, os trâmites regulares, estará disponível ali num local ainda mais correto, aprazível, adequado, e mantendo ali, esperando ali, garantir a qualidade da alimentação e mantendo o fornecimento à população que utiliza aquele restaurante. Em relação também aos cuidadores, apenas relembrar que existia um processo de credenciamento e agora foi feito o processo seletivo para o contrato temporário, que garante mais direitos àqueles que estavam e participaram, foram resselecionados, e aos que complementam agora aos 350 vagas de cuidadores. Então, portanto, alguns desses, felizmente, não concluir o processo de habilitação e regularização das formalidades para o devido recebimento. Então, esses serão já regularizados e pagos, salvo engano, hoje 96 desses que estavam pendentes, e alguns ainda carecem de juntada de documentos. Não se trata de falta de recursos, os recursos estão disponibilizados, empenhados, apenas procedimentos meramente burocráticos e administrativos, e que, no mais tardar, cremos que até amanhã, estarão concluídos todos os pagamentos que está quitando aí o pagamento desses 350 cuidadores que já estão integrando a rede municipal de ensino para fortalecimento aí da educação infantil. Então, são essas considerações, senhor presidente.
Vereador Hamilton.
Bom, quero aqui parabenizar a atuação da secretária Jordana. Hoje vai estar acontecendo ali no Teatro Municipal às 14 horas, um evento voltado ao Maio Laranja. Né? Nessa lei tem uma lei de autoria até da colega Siriane, que vem tratar aqui do assunto da exploração e abuso sexual das crianças. É isso aí, se tornou tema mundial através do evento que, com muita maldade, aconteceu em 1973, quando Aracena criança foi abusada e também levada a óbito. E o que, de fato, é importante ainda conscientizar na atualidade, nós sabemos que as pessoas com deficiência, as mulheres, mais de 80% ainda de alguma mulher com tipo de deficiência sofre algum abuso, exploração sexual. Então, hoje teremos esse evento ali no Teatro Municipal, e quero aqui já parabenizar aqui já a atenção voltada nesse mês inteiro, que vai abordar aqui um mês de conscientização. E você, que às vezes acompanha ou sabe de algum fato dessa forma, diz que sem, denuncie, entendeu? Nós precisamos colocar essas pessoas na cadeia, porque de fato é o lugar que eles merecem. Então, sem mais delongas, eu vou falar.
Encerro o espaço pela ordem, já aberto o período das comunicações. Vereador Alex.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas comunicar, fazer um convite para a população napolina, sobretudo para os colegas vereadores. Na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, dia 8 de maio, estaremos fazendo uma audiência pública nessa casa, falando da importância da aplicação de recursos do Imposto de Renda ao Fundo Via de Infância e Adolescência, sobre a importância de que esses recursos não vão para o governo federal e cada um ou cada empresa poderá aplicar diretamente no município, facilitando as ações políticas públicas desse município, vinculado principalmente às ações das crianças e adolescentes. Devolvo a palavra e fico o convite, reforçando, quinta-feira, 9 horas, no mini auditório, audiência pública sobre Imposto de Renda e FIA.
Vereador Jean.
Obrigado. Nas comunicações, eu quero aqui registrar aqui na moção de pesar, nesse inteirinho do feriado aí, a falecimento do seu Moisés. Né? O seu Moisés era o cidadão mais longevo da cidade de Anápolis, faleceu aos 107 anos de idade, morava ali há mais de 20 anos no Copacabana, mas teve uma longa trajetória na cidade de Abadiânia. Ele era pernambucano, e nos altos seus 107 anos, muita sabedoria, lucidez. Então, meus sentimentos aqui, a todos os familiares, na pessoa da Cristiana, e a todos os moradores do Copacabana ali. Ele era bastante querido, todos os familiares, todos os amigos. O seu Moisés, que faleceu, deixando um legado aí de uma história bonita de vida, de luta, e um cidadão realmente deixou lembranças aí. Era muito carismático e tive o prazer de conhecê-lo. E aos 106, 104, 105, 106, 107 anos, comemoramos aí seu aniversário. E torcia, gostava da política, e aí mesmo pesar aí do seu falecimento, talvez um dos mais idosos do país. Também lamentar aqui, expressar meus sentimentos, falecimento de um amigo, jovem ainda, o Júnior da Drogamar, seus familiares, a todos os colaboradores da Drogamar. O Júnior trabalhou lá por quase 30 anos, creio, e era muito conhecido, a todos os clientes dele, que Deus o tenha e conforte todos os familiares e amigos. Eu vou a palavra.
Vereador Marcos.
Presidente, comunicando a festa na paróquia Nossa Senhora de Fátima, mandando um abraço para o padre Cleiton. A festa vai do dia 1º até o dia 13 de maio. E também a festa na paróquia Jesus Bom Pastor, nosso amigo padre Rafael, lá na Aldeia dos Sonhos também, realizando evento, movimentando a comunidade e ajudando a construir uma sociedade melhor.
Sem mais, encerra essa sessão, já comunicando a próxima para amanhã no horário regimental.
Muito bem. Terminada mais uma sessão da Câmara Municipal, que foi encerrada pelo presidente em exercício, o vice-presidente da Câmara, vereador José Fernandes, do MDB, e ele convocando mais uma para amanhã, às 9h30 da manhã, Marcos, quando a gente volta, se Deus quiser, para mais uma transmissão aqui da TV Câmara.
E da Rádio Manchester também, pelo canal, aliás, pelo nosso perfil no Instagram. Lembrando que um pouquinho antes das 9 horas tem o boletim da Câmara Municipal aqui na Rádio Manchester.
Valeu.
Valeu, até amanhã.
É você ligado com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, no nosso Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma sessão, se Deus quiser.